Boa noite. Estamos de volta agora, segundo bloco do programa Contextura Sonora. E hoje a gente tem o prazer de receber para conversar a Birgitte Tümmler. Birgitte, como é que você está?
Oi, Ângelo. Olá, todo mundo que está ouvindo. Obrigada pelo convite, Ângelo. Eu estou bem.
Tá bem. Pois é, abrindo exposição lá em Morretes, tudo, né?
Tudo perfeito. A gente está fazendo uma movimentaçãozinha cultural, artística, né?
Sim.
Mas tudo com todos os cuidados, é um casarão maravilhoso que tem todo o espaço, né? Então é possível de ficar tranquilo, sem aglomeração, sem nada, para quem está lá e para quem, de repente, está passando por Morretes, aproveite e vai dar uma olhada nessa exposição, que são uma coleção de aves da avifauna brasileira, todas feitas em esferográfica.
Tu, pois é, você é a rainha da caneta Bic, é isso?
Acho muita pretensão, né? Mas eu gosto de trabalhar com a caneta Bic, então me dá resultados que eu curto, né?
Sim.
Então tá tudo dentro.
Então bacana, é uma coisa assim bem contemporânea, né? Você desenhar com caneta Bic.
Exatamente, é um material bacana, porque você encontra em qualquer esquina, né, Ângelo?
Sim.
E é barato e dá efeitos fabulosos, né? É só começar a usar.
Pois é, e o programa tem esse viés de apresentar essa coisa da música livre, improvisação musical, música espontânea. Mandar para alguns ouvintes, no caso para você, eu mandei, foram 6 peças, né? E aí a gente quer fazer essa relação com essa contemporaneidade que você trabalha, no sentido do uso da caneta Bic, da caneta esferográfica, com essa contemporaneidade dessa música que sai um pouco fora do padrão. Primeiro vamos começar a perguntar assim, o que você achou das peças?
Ah, eu tive vários sentimentos, né, dessas 6 peças. Algumas me cativaram mais, outras me assustaram.
Assustaram.
É. Outras, bom, também a gente tem padrões, né, colocados na cabeça, filmes de coisa, então às vezes tem algumas músicas que são muito mais psicológicas, né? E às vezes a gente acessa isso por aqui também, né? Nessas músicas que você me passou.
Sim.
Tem outras que me remetem a uma profundidade, né? Como foi o apêndice 4, o apêndice, deixa eu ver qual foi, agora eu não lembro os números, mas teve uma que me parecia uma conversa de seres, mas num nível sutil, sabe? Parecia, assim, uma relação até de pássaros, sei lá, uma frequência diferente de animais conversando, de seres, né? Eu não sei bem explicar.
Que imaginação, menina!
Olha! E daí teve outras que me remeteram, assim, uma coisa doentia até, assim, uma sensação, né? De algo não... A gente sempre busca na... Não, a gente sempre não, mas há aquela tendência de você pensar numa harmonia padrão, né? E quando foge disso, parece que há um desequilíbrio, né? Então, mas por que ter um preconceito a isso, né? A gente pode considerar como uma outra forma de se enxergar, né? Como tudo, como uma arquitetura que é totalmente distinta do que a gente está acostumado a ver, né? Uma arte, uma pintura, uma forma de expressiva, né, que sai do padrão, a gente tem uma tendência a pensar que aquilo não está certo, mas é justamente isso, né? É mexer com as emoções, né, com o diferente. Né?
O programa aqui a gente procura cutucar bastante as pessoas para alargar um pouco, talvez, o horizonte, né, de percepções. E perceber que essas questões assim que fogem um pouco do padrão que a gente está educado a compreender e a entender como aquilo é certo, abre um pouco, quer dizer, existem outras coisas que são borradas, né? Conhecendo o teu trabalho, como eu conheço, como a gente vê, é tudo tão certinho, é tudo tão exato, as cores, aquilo tudo você consegue, não só com os pássaros, mas com paisagens, outras coisas, você consegue colocar certidão tão, tão certinha. Como é que você relaciona esse teu trabalho com essa música que sai fora do padrão? Tem alguma você... Eu tô aqui espontaneamente tentando fazer ligações, né?
Eu acredito, assim, que em todo caos existe uma harmonia, né? Em toda harmonia existe um caos, né?
Certo.
Eu acredito nisso, né? Então, você veja, o meu desenho, no resultado final dele, ele parece uma coisa perfeita, perfeccionista. Mas se você vai olhar ele na profundidade, ele não tem nada de perfeito. Ele é um caos, né? É uma mistura de traços, é uma mistura de cores e movimento. Então, tem momentos que eu estou fazendo achuras como se fossem círculos e circuitos. Em outro momento, eu estou fazendo traços que se cruzam perfeitamente. Aí é que eu relaciono essas músicas com o meu trabalho, né? A gente tem que procurar enxergar o belo dentro do caos também, dentro do diferente, né?
O pessoal fala que a música é a que vai mais fundo nas pessoas. Você concorda disso? Você acha que a arte da música é a que tem mais profundidade?
Bom, acho que tudo depende da música, né? Pode ser uma música que não seja tão bem, tão eficaz, ela não vai atingir tanto quanto um trabalho artístico, uma arte, pintura ou uma dança. Eu acho que tudo depende da expressividade de cada uma delas, né?
Sim.
Mas se, vamos supor, se você pega o melhor de cada coisa, né? Bom, eu já vi gente chorando na frente de meus trabalhos, né? Então, como é que eu posso dizer que eles também não atingem profundamente alguém, né?
Sim.
E isso a respeito dos meus. Imagine quando você vai ver gênios que fazem obras maravilhosas, né? Fica realmente extasiado, né? Já a música, eu também, para mim, ela é muito importante, realmente. Desculpa, Angelo, vou continuar
não,
aqui.
Não, pode falar, desculpa.
Eu não sei, é que talvez ela mexe com vibrações, né? E as vibrações, ela vibra todas as tuas terminações nervosas em conjunto, né? Acho que uma sintonia, uma frequência, né? Que a gente diz, essas frequências, quando elas mexem teu ser interno também. Acho que realmente tem a ver que a música ela tem um efeito um pouco maior.
Você também usa frequências no teu trabalho, que são as cores, né?
Verdade, você tem razão.
Até a gente tem certos compositores que estabeleceram a frequência da cor, afinaram os instrumentos ou então fizeram composições usando aquela frequência, né? Mas não funciona muito. Foi só uma questão só para ver como é que é, porque no momento que o compositor perguntou para a pessoa, você consegue imaginar, que cor você consegue imaginar ouvindo essa música, né? Diferentes pessoas viram diferentes cores, né? Não era a mesma, o mesmo padrão, assim. Então, eu gosto disso, de começar a combinar as coisas, né? E ver relações em tudo, né? E essa questão da arte que cutuca a gente lá na alma, aquela que vai mais fundo, também depende de quem é estimulado, né? A pessoa que... Diga.
Exatamente. Esse final de semana eu escutei uma expressão de uma artista que falou sobre o meu trabalho, né? Seu trabalho tem um, solta, ele exala um perfume. Eu falei, nossa, que coisa bonita isso, né? Porque ela mexeu com uma outra sensação dela, né? E ele tem um perfume, ela disse assim, mas ele tem um perfume. Mas por quê, né? Então.
De onde ela tirou isso?
De onde ela tirou isso?
É.
Dela mesma. Ela viu, ela sente isso, né? Então,
que bacana.
Eu acho assim que quando mexe com nossas sensações, acabam, as artes, elas acabam atiçando sensações que são pertinentes às outras artes, né? Como tem, às vezes tem gente que compara, nossa, essa música me faz lembrar uma pintura. Né? Ou, nossa, essa dança me remete também a um perfume, como ela usou, né?
essa relação, né, da frequência de cor e frequência sonora, para ver se, se eles casam, se ele dá. Você sabe que a gente, que os músicos, assim, basicamente, aqui no Ocidente, existe um padrão de frequência para você afinar os instrumentos, né? Quer dizer, toda a orquestra tem que estar afinado, todos os instrumentos têm que estar afinados numa mesma frequência. E a frequência mais usada é 440 Hz por segundo. Significa, para quem não entende, o ar vibra 440 vezes num segundo para ele dar a nota lá. Então, quando todos os instrumentos fazem o ar vibrar nessa mesma vibração, estão afinados. Essa questão da 440 aqui no Ocidente tá mudando, né? O pessoal está começando a experimentar outras vibrações mais naturais e vibrações que onde o instrumento musical soa de uma forma mais melhor, tem mais harmônico, soa mais intenso. Então está virando um cadinho de experimentação, né? Onde cada músico usa a sua própria afinação, e é muito criativo isso. E a gente tem nessa paleta de cores que você tem, quantas cores diferentes tem a Bic?
Da caneta esferográfica, nós conseguimos hoje em dia, existem kits aí que você compra, adquire, que pode ter aí em torno de 12, 14 cores. E aí você vai e consegue, isso da Bic, né? Mas tem, você consegue algumas variantezinhas pra lá e pra cá.
Sim.
Que você vai lá.
Elas misturam quando você põe uma. Quando você põe uma em cima. Não misturam?
Não, elas não se misturam. Elas. É como se fosse um reticulado de televisão, né? Você vai colocando cores. Bom, eu sobreponho também, né? Obviamente.
Sim.
Eu sobreponho. Então, a transparência que a tinta tem naturalmente.
Certo.
E vai se juntando cor por cor, tracinho por tracinho, é que vai me dando efeito do colorido final que eu quero, né?
Que nem música. Que nem os instrumentos musicais de uma orquestra. Você mistura eles todos, eles dão um timbre, eles dão uma, entre aspas, uma cor,
né?
Eles criam uma cor.
Exatamente. Que às vezes você escutando um instrumento sozinho, ele não faz sentido, mas quando ele está unido assim, ele vai criar todo uma arte maravilhosa no final, né?
Você achou estranho os timbres, as sonoridades das músicas, ou o que, que você achou assim, especificamente disso?
Tem alguns que eu, como te falei, me caíram melhor, talvez porque eles não são tão diferentes, a gente ainda segue os padrões, né?
Sim.
Tem padrões auditivos, né? Então, acho que é que alguns que teve uma das músicas que tinha um violão, e daí tinha, eu não sei se era um bambu tocado junto, mas pelo menos
uma percussão,
uma percussão,
tá,
que me soava como se fosse uma coleção de bambus, assim, né?
Sim.
Isso aí, ele era o bambu que estava fazendo algo do diferente, né? Então, associado com o violão, ele ficou. Ele deu uma tranquilidade, porque essa percussão, ela é uma percussão cujo timbre, a sonoridade dele, ele leva uma tranquilidade, né? Mesmo que ele não tinha, que fugia dos padrões, ou, né?
Certo.
A música, essa sonoridade, ela leva a uma tranquilidade. Outra que eu gostei foi a Apêndice 4, que ele tinha também um violão, e daí tem uma linha musical que eu acho que é alguma coisa eletrônica, né? E que essa daí, ela também me cativou muito, porque me levou assim a sons subterrâneos, sons de alma, sabe?
Sim.
Já que eu tenho uma história de caverna, e aí
ele
me levou pra isso, né? Eu acho que a gente faz associações, acaba fazendo.
Sempre,
né?
Você vai buscar na nossa realidade, né? Para confirmar aquela imaginação que a gente tem. Ah, tá, eu imaginei. É que nem buscar, né, o timbre do instrumento para aquele timbre que você está ouvindo, é esse instrumento. Aquela cor que eu estou usando é essa cor. Quer dizer, porque os nomes das cores que você usa nos pássaros e tal, eu não sei. Tem muitos ali que você...
Ah, não sei. Não sei. Tem muita cor.
E é lindo.
Acho que não precisa dar nome a tudo, né?
Sim.
É só a sensação que eu quero dar, pronto.
É
sim,
isso mesmo.
Tem coisas ali, tem efeitos ali que eu uso... Chego a usar 10 cores para dar o efeito da cor final, sabe?
Nossa.
Para criar um... às vezes eu preciso misturar várias cores para dar a cor final. E cada uma com sua intensidade. Então eu tenho que ir muito devagar para ir colocando dentro da quantidade certa de cada uma para eu ter o objeto final, né?
Birgitte, nosso papo terminou.
Opa! Nossa, mas podíamos continuar muito.
Aqui o programa a gente sempre termina quando começa a ficar bom para o papo, a gente termina.
Que pena.
A gente pode fazer outro, a gente volta aí fazer outro, porque eu estou produzindo os programas com os músicos aí agora, depois eu vou voltar a fazer esse trabalho com as pessoas, assim, ouvintes, né, para... fazer a relação do que faz na vida com esse tipo de arte, né? Dessa música espontânea e dessa espontaneidade que a gente pode ter no nosso viver, no nosso coisa, né? Se sair um pouco fora da casinha faz bem, né?
Muito legal mesmo. E eu só queria dizer uma última coisa com relação a isso.
Oi?
É que eu vejo que vai chegar um momento que tudo se miscigena nas artes. Na alma, tudo, né? Música.
Sim. Tem um lugar.
Cultura, né?
É.
Tem um lugar ali que a hora que chegar nesse ponto nós estaremos bem evoluídos, né?
Que bom.
E agradeço muito a participação, Ângelo, adorei.
Eu que agradeço a participação e continue se inspirando com as músicas, tá bom?
Com certeza, muito obrigada.
Então tá,
gente. Um grande abraço.
Tá, obrigado. A gente já volta pro terceiro bloco, pessoal.